Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, da nossa comissão, que tem aqui uma primeira parte de concessão de audiências. Nós, em boa hora, aprovamos esta audiência à LIPOR, que é a Associação de Municípios para a Gestão Sustentável dos Resíduos do Grande Porto, e começo naturalmente por cumprimentar o representante desta associação, o Dr. Fernando Leite, administrador delegado da LIPOR, e o Dr. José Luís Marques, diretor do Departamento Jurídico. Todos nós conhecemos a LIPOR, uma empresa de referência no âmbito da gestão de resíduos, sediada a Norte, que tem feito um trabalho de excelência e que naturalmente também está muito vinculada àquelas que são as metas do nosso país no que diz respeito à gestão de resíduos. Naturalmente que terão aqui algumas solicitações, algumas reivindicações, alguns problemas a mostrar à Comissão, e é para isso que nós cá estamos, e é nesse contexto que a audiência se irá concretizar com uma intervenção inicial por parte da LIPOR, com cerca de 10 minutos, que poderão gerir da melhor forma, se quiserem passar a palavra um ao outro, não tem problema nenhum. Depois teremos aqui a ronda pelos nossos partidos presentes, e por fim a resposta às questões levantadas por parte da LIPOR novamente. E sem mais delongas, passo a palavra então ao Dr. Fernando Leite para dar início a esta intervenção inicial e volto a referir com um tempo máximo de 10 minutos. Faz favor, doutor.
Muito obrigado. Muito bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados e demais assistentes a esta sessão. Agradeço desde já a oportunidade que nos foi concedida para expormos esta distinta comissão a alguns dos problemas com que nos defrontamos. A LIPOR é a Associação de Municípios para a Gestão Sustentável dos Resíduos do Grande Porto. Valorizamos cerca de 500 mil toneladas de resíduos urbanos numa comunidade onde vivem e trabalham cerca de 1 milhão de habitantes e vimos desenvolvendo numa matriz completamente pública, 100% pública, pertencente às câmaras municipais da região, um projeto que é um projeto estratégico de focarmos-nos na questão da economia circular, da valorização do resíduo como um produto e, portanto, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento da própria região. Eu, como administrador delegado da LIPOR, trago ao conhecimento, apreciação e solicitação da alta intervenção de Vossas Excelências três assuntos que muito afetam a correta gestão dos resíduos urbanos da nossa região, mas genericamente também afetam todo o país. Assuntos que vêm sendo debatidos em diferentes fóruns, objeto de reuniões entre partes interessadas, mas muito especialmente debatidas com o Poder Executivo, no caso o Governo, bem como as duas principais instituições com intervenção direta no setor, no nosso setor, que é a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, e a ERSAR, que é a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos. Portugal coloca, como julgo sabem, cerca de 55% dos seus resíduos urbanos em aterro, materiais dos quais não retira qualquer aproveitamento, sendo um desperdício em termos do potencial de criação de valor, se pensarmos numa economia circular, numa possibilidade de criação de emprego, sendo também o aterro o principal foco das emissões dos gases de efeito de estufa no nosso setor. No caso específico da LIPOR e da região do Porto, nós colocamos em aterro apenas 2% dos resíduos que são gerados na região. Em termos europeus, Portugal está numa situação crítica, é fundamental inverter esta prioridade do confinamento em aterro, pois arriscamos-nos a não conseguir ter, muito brevemente, infraestruturas disponíveis para tratamento e valorização de resíduos em algumas regiões, especificamente, no Norte e no Algarve, restando-nos a sua exportação, a exportação destes resíduos, com custos enormes e incomportáveis, quer para os municípios, quer para os sistemas de gestão de resíduos, que são, neste momento, em Portugal, 23 entidades diversas, desde entidades que pertencem ao setor privado, no caso o PGF, quer as que estão ligadas às autarquias. Três questões fundamentais que quisermos trazer ao conhecimento de Vossas Excelências, Senhoras e Senhores Deputados, acreditando no poder de influência que expõe para apoiar o setor a tornar-se moderno, eficiente, eficaz e com benefícios para Portugal e para os portugueses. Urge promover, em nosso entender, uma reinterpretação do PERSUV 2030, Plano Estratégico Nacional, dando oportunidade e condições para que os municípios sejam mais atuantes numa estratégia, por exemplo, da fração dos biorresíduos. Urge desburocratizar, facilitar e promover as sinergias entre os municípios e os sistemas de gestão em alta, ou seja, as relações entre quem recolhe e quem valoriza e trata. É fundamental facilitar e incentivar a partilha das infraestruturas de valorização e tratamento de resíduos, compreendendo, como aliás acontece no estrangeiro, que a valorização energética dos resíduos é uma parte fundamental de uma economia circular no nosso setor. Estas questões são questões muito impactantes naquilo que tem sido a nossa discussão e os contributos que temos dado para a questão do PERSUL. As três questões que gostaríamos de colocar, a primeira delas refere-se aos novos valores de contrapartida que remuneram as autarquias e os sistemas de gestão de resíduos pelo trabalho de recolha, transporte e reciclagem dos materiais de embalagem, por exemplo, o vidro, o plástico e os metais, e que compete à indústria e ao setor da distribuição liquidar, fruto da chamada responsabilidade alargada do produtor, aprovada em termos europeus e nacionais, valores esses que não eram liquidados desde 2016, há 8 anos, tendo o atual Governo, por despacho 12.876, procedido à sua alteração, que em média duplicou justificadamente os valores antes liquidados. Em nosso entender, fez-se justiça. Entretanto, o que se verifica é que uma das entidades gestoras, no caso a Sociedade Ponto Verde, já impugnou judicialmente o despacho, procurando o regresso aos valores de 2016, o que seria dramático para todo o setor. Nada mais nos resta do que continuar a ser, no caso, transparentes, profissionais, promotores de melhoria contínua, conseguindo reciclar mais e com melhor qualidade os materiais que os cidadãos nos entregam para valorização e esperar que a razão nos assista, isto tudo a bem do setor. Lamentamos e consideramos sem qualquer ponta de fundamento esta persistente oposição, no caso da Sociedade Ponto Verde, à liquidação dos justos valores de contrapartida dos materiais de reciclagem. Apelamos a vossas excelências, senhoras e senhores deputados, para que possam estar atentos e solidários com esta situação de termos um justo preço para aquilo que são os materiais de reciclagem. O segundo aspecto que também preocupa imenso o setor e provoca uma disfunção muito importante é a remuneração da eletricidade produzida nas centrais de valorização energética. No caso, Portugal dispõe de 4 centrais de valorização energética de resíduos, 2 no continente, Lisboa e Porto, 1 na região autónoma da Madeira e outra na região autónoma dos Açores. A principal função destas importantes instalações é a de valorizar e tratar os resíduos que não tenham potencial de reciclagem, aproveitando o calor de processo para produzir eletricidade que é injetada na rede elétrica nacional. 60% desta eletricidade é de origem renovável, sendo que para além daquela utilidade são também aproveitadas sucatas ferrosas destinadas à siderurgia e sucatas não ferrosas atualmente exportadas para recicladores especializados no estrangeiro e produzindo-se também escórias minerais, um substituto de gravilhas e tuvenante de pedreira que podem ser valiosamente utilizados em subbase de estradas e pavimentos industriais. As centrais de incineração do continente estão a funcionar ininterruptamente desde o ano 2000. Com um rendimento extraordinário e que vem nos relatórios da própria entidade reguladora do setor energético. No caso da central da Lipor, no Porto, produzimos cerca de 170 gigawatts-hora de eletricidade e cerca de 7 mil toneladas de sucatas por ano. A eletricidade aqui produzida vai agora ser destinada à constituição da maior comunidade energética renovável do país, distribuindo a sua eletricidade a 28 entidades parceiras, das quais 10 são câmaras municipais, o Centro Hospitalar de São João, os Serviços de Transportes Coletivos do Porto, a Santa Casa da Misericórdia do Porto, a Administração dos Portos de Douro de Leixões, a Casa da Arquitetura e diversas empresas municipais. Ou seja, a partir de breves meses, haverá um novo distribuidor de eletricidade apenas dedicado a entidades do setor público e que, portanto, fará a distribuição da eletricidade a partir dessa central. O mecanismo de constituição da comunidade energética foi a alternativa encontrada por nós de sair do mercado livre de eletricidade para onde fomos remetidos pela legislação de 2020, alterada depois em 2024, a qual antecipou a cessação de uma bonificação que este tipo de produção beneficiava e sujeita, na altura, por fortes pressões da entidade reguladora para que terminasse esta mesma bonificação. A ESCEM combateu o prémio que estas centrais dispunham para além de tratarem resíduos, acessoriamente produziam eletricidade, mas num regime, que é muito importante referir, num regime de produção contínua. Uma central destas funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, regime que muito complementa beneficamente a situação da intermitência da geração eólica e fotovoltaica do nosso país. O resultado global da entrada da Lipor e da Valsul no mercado livre de eletricidade resultou para estas entidades numa perda de 50% das suas receitas, o que as fez entrar num regime muito frágil da sua situação económica ou financeira. O alerta que trazemos a este alto órgão de soberania é o de os senhores deputados poderem visitar uma destas instalações, compreenderem a sua importância para o país e promoverem legislação, recomendações ou outros atos que permitam ao Governo apoiar estes importantes equipamentos com incentivos à produção de eletricidade endógena, bem como beneficiar estas instalações para desempenharem um verdadeiro serviço público com acesso a fundos nacionais e comunitários que apoiem a renovação e modernização destas fábricas. Terceiro e último ponto, o programa de financiamento dos novos investimentos no setor, que se nos afigura muito limitado face às necessidades do país. O conhecimento que temos das verbas afetas no PERSU 2030 ao setor dos resíduos alcança os 400 milhões de euros no programa Portugal 2030. Verba manifestamente insuficiente para investimentos no setor em baixa, neste caso câmaras municipais, e em alta nos sistemas de gestão e tratamento de resíduos. Num recente evento da Associação Nacional dos Municípios Portugueses sobre o setor, no discurso do seu secretário de Estado, Emílio de Sousa, este referiu que nas contas dos seus serviços o valor necessário a investir ascenderia a 3,4 mil milhões de euros. Já o Sr. Ministro da Coesão, Dr. Castro Almeida, refere, e julgamos que ambos os governantes estarão um pouco dentro da razão, que o setor necessita de 4 mil milhões de euros. Estamos num setor com uma autêntica emergência nacional, temos a noção da exiguidade das verbas existentes nos programas nacionais e comunitários, mas é fundamental que hoje programas conjuntos de subsídios e de empréstimos, estes, por exemplo, do Banco Europeu de Investimentos, possam beneficiar o setor, tudo de modo a que este não faça regressar a Portugal à época das lixeiras, essa é uma realidade do século passado, mas que à época, concertadamente, soubemos enfrentar, erradicando do país mais de 350 vazadores. Muito agradeço as atenções de vossas excelências.
Muito obrigado, Dr. Fernando Leite. Vamos agora passar à ronda pelos partidos. Começamos pelo Partido Social Democrata. Sou deputado Carlos Cação. Até 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim, Srs. Deputados, e também em nome do Grupo Parlamentar do PSC, saudar a presença aqui dos representantes da Lipor, o Dr. Fernando Leite, o Dr. também José Luís Marques, e agradecer a presença nesta audição e reconhecer também o papel determinante que a Lipor tem desempenhado na gestão de resíduos urbanos. Estamos a falar, como aqui já foi dito, de 8 municípios do Grande Porto, 1 milhão de habitantes, e uma das maiores referências nacionais e internacionais em soluções inovadoras e boas práticas ambientais. Portanto, como aqui já foi dito, um bom exemplo a seguir. Pena que no resto do país não temos os mesmos exemplos. Portanto, sabemos bem o desafio que o setor dos resíduos enfrenta em Portugal, os números são claros, aqui já foram ditos, continuamos a depositar em aterro cerca de 55% dos nossos resíduos urbanos. Estamos, portanto, claramente em contraciclo com os objetivos europeus e afastando o caminho que todos reconhecemos como necessário, que é o caminho da economia circular e a valorização dos recursos. Esta exposição que hoje aqui nos foi apresentada e que agradecemos, permite-nos refletir sobre as questões que aqui nos trouxe que ouvimos e exigem claramente a nossa atenção e a nossa ponderação. Registamos com interesse as explicações sobre a recente atualização dos valores de contrapartida, uma medida que procurou corrigir o desfasamento que se arrastava há vários anos, como aqui foi dito, também fez-se justiça. Sabemos que este processo teve por base um estudo técnico que envolveu a escutação do setor, mas não podemos ignorar as preocupações que agora surgem, nomeadamente com esta contestação judicial em curso. Portanto, o que importa sublinhar aqui é que, no fundo, deve prevalecer o interesse público e o equilíbrio do setor, assegurando que os custos e a responsabilidade são repartidos de forma justa por todos os intervenientes na cadeia de gestão de resíduos. Estamos também cientes do valor estratégico das centrais de valorização energética, são infraestruturas que, para além de reduzir a deposição em aterro e que reduz bastante, estamos a falar que a Liporte só deposita 2%, garantem naturalmente, como aqui também já foi dito, a produção contínua de energia, promovendo a valorização de materiais que de outro modo seriam perdidos. Portanto, sabemos também que a alteração ao regime de remuneração de eletricidade, como aqui já foi dito, por estas centrais tem criado dificuldades, reconhecendo o esforço que tem sido feito pela Lipor na busca de soluções alternativas, como este, como aqui já foi apresentado, a Comunidade Energética Renovável. Ainda assim, este é um tema que merece acompanhamento atento, especialmente tendo em conta o papel que estas infraestruturas desempenham como prestadoras de um verdadeiro serviço público. Portanto, partilhamos também a preocupação quanto às necessidades de investimento dos setores. Os valores já têm sido avançados e aqui também já foram referenciados, estamos a falar entre 3 a 4 mil milhões de euros, portanto evidenciam claramente a dimensão do desafio. Sabemos que os fundos que atualmente estão disponíveis são insuficientes e que este é um setor que não pode parar. Portanto, investir na modernização e na eficiência do sistema de gestão dos resíduos não é apenas uma exigência ambiental, é também uma necessidade de saúde pública e um imperativo que os municípios possam continuar a prestar um serviço de qualidade aos cidadãos e também a preços aceitáveis. Por isso, gostaria de lhe colocar algumas questões quanto a esta vossa experiência inovadora da comunidade de energia renovável que estão a implementar e que se consideram que este modelo pode ser replicado noutras centrais de valorização energética e que dificuldades têm encontrado ao longo do processo. Também no que respeita ao financiamento do setor, quais são na vossa perspectiva, as áreas mais críticas, que exigem intervenção prioritária e que instrumentos de financiamento considerariam mais adequados para garantir a modernização e o reforço das infraestruturas. E, por último, dizer que da parte do Grupo Parlamentar do PS estamos claramente confortáveis para fazer uma visita à Lipor e agradecemos o convite. Portanto, da nossa parte, aceitamos o convite e estamos completamente disponíveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Vaz, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Lipor e o Dr. Fernando Leite, que é um histórico do setor de gestão de resíduos e que o seu conhecimento é muito importante para todos nós no sentido de desenvolvermos uma área que tem estado com grandes dificuldades no nosso país. Eu diria, porventura, por opções políticas, não de um passado recente, mas de um passado que, se calhar, olhando ao dia de hoje, se calhar as opções teriam sido diferentes. Porque, na realidade, os investimentos avultados que o país fez, nomeadamente em alta, em TMBs, se calhar foram erradas. E se tivesse optado nos nossos sistemas em alta por aquilo que foi desenvolvido quer pela Lipor, quer pela Valor Sul, provavelmente os resultados ambientais no que diz respeito à gestão de resíduos seria diferente. Falou aqui de vários assuntos, eu gostava muito de ouvir as suas reflexões sobre o assunto. Nomeadamente, falou aqui de ter sido reposto alguma da verdade relativamente à responsabilidade alargada do produtor com os valores de contrapartida num despacho recente do Governo. Eu recordo-me, e o Dr. Fernando Leite provavelmente também tem muito presente, o relatório 7/2022 do Tribunal de Contas da Auditoria à Gestão de Resíduos Urbanos de Plástico, e eu diria que provavelmente, apesar de ter sido reposta alguma reposta alguma da justiça relativamente aos sistemas, e quando eu falo sistemas como um todo, alta e baixa, por causa dos custos da recolha, eu diria que se calhar ainda será necessário valores adicionais para se poder cobrir com os custos, tendo em conta aquilo que é a diretiva. Portanto, a minha primeira pergunta era uma pergunta do ponto de vista da filosofia dos sistemas. E se, no vosso entendimento da LIPOR, se faz sentido que os sistemas que os CIGRES sejam geridos pelos próprios produtores de resíduos, ou se devia ser uma entidade, de certa forma, com uma autonomia em relação aos produtores dos produtos e aos embaladores. Se achariam que assim seria o modelo, talvez não tivesse estado a marcar passo estes anos todos. Uma segunda questão relativamente ao financiamento tem a ver com se acha que a revisão da diretiva de resíduos que está em curso, que vai ampliar a responsabilidade alargada do produtor e harmonizar na União Europeia aquilo que os produtores têm que pagar, se acha que isso vai implicar mais custos. E depois, se calhar aqui era uma pergunta não tanto filosófica, mas era: é preferível que sejam os produtores a ter que pagar para os sistemas poderem ter os meios para não serem deficitários, nomeadamente os municípios terem os meios para fazer a recolha, ou seja, aqueles que induzem ao consumo terem que ser os responsáveis por pagar, ou se acha que isso devem ser os cidadãos nas suas tarifas, que têm que pagar aos sistemas em baixa e aos sistemas em alta, a suportar esses custos? Do ponto de vista daquilo que deve ser o aceitável, é se se deve impor essa responsabilidade a quem induz ao consumo e põe os produtos, ou se deve ser os cidadãos que estão no fim da linha a ter que pagar em tarifas os custos que têm estes sistemas por causa do princípio do poluidor-pagador. Para finalizar, subsídio da valorização energética. Falou que havia a subsidiação. Obviamente que houve uma altura ali, salvo erro, em 2021, 2022, em que ainda estava, 2021, que os sistemas ainda estavam na subsidiação. Se estivessem no mercado livre, se calhar teriam tido ali uns valores bem jeitosos, que estava a pagar 200 euros o megawatt. Agora, em todo o caso, eu gostava, se me pudessem dar, o comparativo da subsidiação, da valorização energética de resíduos, que vão, ou que, de certa forma, que contribuem para a política ambiental do Governo, e se têm esse comparativo, e a subsidiação que existe para a biomassa, por exemplo, e a subsidiação do megawatt-hora e a subsidiação que existe para a hídrica e para a eólica. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Chega. Sr. Deputado Raul Melo, até 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, excelentíssimos senhores representantes da LIPOR. Antes de mais, gostaria de começar por saudar os representantes da LIPOR, o Dr. Fernando Leite e o Dr. José Luís Marques, e agradecer a vossa presença nesta comissão, bem como o trabalho fundamental que têm realizado na gestão de resíduos de uma das regiões mais populosas do país, como é o Grande Porto. Gerir anualmente cerca de 500 mil toneladas de resíduos e garantir a sustentabilidade de um sistema ao serviço de mais de 1 milhão de cidadãos é, sem dúvida, uma tarefa que exige competência e visão estratégica. Porém, não estamos aqui apenas para reconhecer o vosso trabalho, mas também para discutir desafios estruturais que, como bem identificaram, ameaçam a viabilidade não apenas da LIPOR, mas de todo um setor de gestão de recursos em Portugal. Entre os temas que nos trazem esta comissão, destaco o impacto da falta de revisão dos valores das contrapartidas desde 2016, um problema que, embora recentemente objeto de atualização por parte do Governo, levanta algumas questões relevantes. E em relação a este ponto, eu gostaria de os questionar. Consideram que os novos valores anunciados pelo Governo refletem as reais necessidades do setor? Que impacto concreto terão estas alterações na sustentabilidade financeira da LIPOR e de outros sistemas de gestão de resíduos? Durante os anos em que os valores permaneceram desatualizados, quais foram os maiores constrangimentos enfrentados pela LIPOR? Houve medidas paliativas que conseguiram mitigar estes impactos? Outro tema de particular importância é a remuneração da eletricidade produzida nas centrais de valorização energética. A transição para o mercado livre trouxe desafios significativos, com uma quebra substancial do preço de venda. Assim, eu pergunto-lhe, que soluções consideram viáveis para garantir que a valorização energética continue a ser economicamente sustentável e que incentivos poderiam ser criados para promover esta forma de gestão de resíduos? Existe algum modelo internacional que possa servir de referência a Portugal neste contexto? E, por fim, relativamente ao financiamento dos novos investimentos no setor, sabemos que as necessidades do país são imensas e que o atual programa de financiamento é insuficiente. Assim, gostaríamos de saber quais são os projetos prioritários que permanecem sem financiamento adequado. Que montantes consideram necessários para concretizar estes projetos, tendo em conta as metas ambientais europeias? Este é um momento decisivo para redefinir o quadro legislativo e regulamentar do setor de resíduos em Portugal. A recente atualização das contrapartidas é um passo importante, mas insuficiente. Acreditamos que um diálogo franco e fundamentado como este é essencial para construir soluções que promovam a eficiência, a sustentabilidade e, sobretudo, o serviço de qualidade às populações. Estamos disponíveis para trabalhar de forma construtiva e assegurar que as preocupações aqui apresentadas encontrem eco nas decisões desta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao último partido presente, ao Partido Livre, na pessoa do Sr. Deputado Eduardo Jorge Pinto. Faz favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Cumprimento também os nossos convidados, na pessoa do Dr. Fernando Leite. Eu formei-me em Engenharia do Ambiente na Faculdade de Engenharia do Porto. Portanto, como pode imaginar, a Lipor era muitas vezes referida, quase sempre por bons motivos. Tive a oportunidade de visitar mais que uma vez as instalações da Lipor nesse âmbito e também, como o Sr. Deputado Carlos Cação, estamos no livro mais do que disponíveis para voltar a fazer essa visita. Portanto, conheço relativamente bem o trabalho que fazem e até por ser mais ou menos a minha zona de residência, conheço bem a importância desse trabalho. E eu pegaria nas coisas que disseram e tentando ser sintético e não repetir as questões que já foram feitas, começando precisamente pelo PERSU. Referiu aqui que pedia mais agilidade, se percebi bem, em relação aos objetivos. A minha questão aqui diz respeito à promoção dos resíduos nas suas diferentes formas. E eu entendo a valorização energética, que é a solução, se calhar, mais fácil até de explicar e com um retorno mais imediato. Percebo a solução, permita-me a palavra, ágil da comunidade de energia que foi encontrada pela Lipor, parece-me uma boa solução. Isto levanta-me, no entanto, algumas questões, desde logo, até pelo facto de funcionar 24 horas, 365 dias do ano, como disse, se isto não cria uma certa dependência desses resíduos. E há mais de 10 anos lembro-me de ter lido que isto era um problema num dos países nórdicos. Eu não sei se era a Noruega que se via na obrigação de comprar resíduos sólidos à Suécia ou se vice-versa, mas enfim. O facto era que havia uma grande central termoelétrica que necessitava de resíduos e esses resíduos já não existiam no país onde essa central existia, por uma boa razão, porque se tinha conseguido reduzir a sua existência ao ponto de não haver essa existência. Isso também, portanto, ao abrigo daquilo que o PERSU diz, o que é que está a ser feito ao nível da compostagem, porque eu não sei se percebi bem, julgo que disse algo como 60% dos resíduos serem de origem renovável. Eu não sei se a origem renovável é a origem biológica, portanto, não, fiquei aqui na dúvida sobre o que é que significava essa origem. E, portanto, assumindo que são resíduos orgânicos, é evidente que há aqui, pois, uma competição entre aquilo que pode ir para a compostagem e aquilo que pode ir para a produção elétrica e energética. E isto não é uma questão de sumenos, porque com o mundo a caminhar na direção em que está a caminhar, com a Europa a caminhar na direção em que está a caminhar, a existência de composto ou a falta dele será um problema trágico para países como Portugal. Portanto, se a produção elétrica é algo bom e eu percebo o benefício disso, a produção de composto será algo cada vez mais essencial para a autonomia portuguesa. Portanto, gostaria também de perceber como é que estas duas dimensões se equilibram. E depois perguntar também sobre aquilo que foi o prémio que não foi ainda citado, porque eu li isto há uns dias, achei que mais grupos parlamentares trariam para o debate, o Prémio Nacional de Inovação que vos foi atribuído pelo sistema, deixem-me encontrar aqui o nome, WASTE, não é? Que no fundo permite uma identificação do nível mais macro ao nível mais micro sobre aquilo que é a nossa produção de resíduos e que poderia levar, eventualmente, caso haja essa vontade política, a um sistema de pay as you throw, portanto, em que cada um pagaria por aquilo que produz. Portanto, gostaria também de vos ouvir falar sobre isso, já que foi o Prémio Nacional de Inovação, seria interessante ouvir falar sobre esse projeto, e se acham ou não que estamos em condições de caminhar, é evidente que não será ali para decidir, será uma questão mais política, mas se estamos ou não em condições de caminhar para um sistema, então, de pagamento individualizado pela produção de resíduos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos agora a palavra novamente à Lipor para responder às questões que foram levantadas. Tem cerca de 10 minutos. Doutor, faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer as pertinentes questões que nos foram colocadas e, evidentemente, teremos muito gosto em procurar esclarecer melhor alguns dos pontos, sendo que aquilo que nos parece fundamental é aquilo que o Sr. Deputado dizia e que também já foi dito pelo Sr. Deputado representante do PSD. Numa visita poderão perceber aquilo que significa um sistema de gestão integrada de resíduos que valoriza todas as diferentes frações do que nós temos na nossa massa de resíduos e, portanto, aquilo que nós achamos que é, e pegando já na questão do PERSU, se nós não olharmos para o PERSU olhando para o resíduo e olhando para o resíduo naquilo que são todas as componentes que podem ser valorizadas, reciclagem, valorização orgânica e tudo o que não tiver utilização como reciclagem. Porque também existe, por vezes, eu não lhe chamaria o mito, mas a ideia de que todos os materiais que são considerados da reciclagem são recicláveis e que nós podemos reciclar. Eu diria que todos nós hoje estamos a ser bombardeados por materiais que se dizem recicláveis, que se dizem que substituem o plástico e que nos estão a causar a nós problemas imensos, porque, como diz normalmente o povo, não são carne nem são peixe. E, portanto, os sistemas, mesmo os mais automatizados, não sabem se onde separar aquilo que é papel ou aquilo que é plástico. E eles normalmente têm as duas componentes. Portanto, um sistema deve ter essa capacidade, e, efetivamente, quer o sistema da Lipor, quer, inclusivamente, com algumas adaptações, o sistema da Valor Sul, correspondem a esse grande objetivo. E eu acho que o sistema nacional que está incorporado no PSU devia olhar muito para estas experiências. O que hoje na Europa mais se valoriza são dois principais focos. Primeiro, acabar com os aterros. E, portanto, quando se pretende acabar com os aterros, não se está a fixar uma meta de 10% para aterro. A meta é zero. Temos que estar a trabalhar para zero nos aterros. Em segundo lugar, é o problema da fração orgânica. E a fração orgânica só foi descoberta em Portugal em 2018. E hoje o deputado teve a oportunidade de escrever e muito apropriadamente sobre isso, e é um drama. Nós perdemos 15 anos esquecendo-nos de duas realidades, dos orgânicos e das autarquias. As autarquias só viemos agora ultimamente a lembrar-nos delas, a questão dos orgânicos viemos a descobrir também que tínhamos orgânicos, como também só nos lembramos da economia circular em 2015. E, portanto, houve um conjunto de questões que, por assim dizer, levou Portugal a um atraso muito grande e, eu diria, quando o problema era só acabar com as lixeiras, isso foi a engenharia toda em cima, a engenharia e dinheiro, e isso resolveu-se. Hoje é preciso repensar o assunto de uma outra maneira, com cambiantes, como muito bem diz, a parte da inovação importantíssima, e o papel fundamental dos resíduos orgânicos. Eu já lhe direi aquilo que nós estamos a fazer para os resíduos orgânicos, também sendo, na maior parte dos casos, um mau comentário quando se diz que o composto não é útil para a agricultura. O nosso composto não é útil para a agricultura. O nosso composto, se tiver qualidade, como tem o composto da Lipor, nós vendemos-lo na totalidade. O preço médio de venda do material compostado na central que temos em Baguinho do Monte, é neste momento da ordem dos 70 euros por tonelada. E se for granulado, que temos também a opção de granulação, ele atinge 130. E se atingir os standards biológicos, já passa para 170, 180. E hoje qualquer vinha do Alto Douro, qualquer casa, assim Sintra, só Grábito, quer fatores de produção biológico porque quer no final ter o produto biológico. E, portanto, há esta questão que é vista. E é aí onde nós estamos a incidir. Mas eu não queria alterar e queria começar precisamente por aquilo que o senhor deputado nos colocou relativamente à questão da comunidade energética e qual foi a questão. O drama para a Alipor foi, eu diria, durante um conjunto de anos, como qualquer outro setor ligado às renováveis, ter uma garantia fixa de tarifa para a colocação da sua eletricidade na rede, e nós achávamos que esse apoio era mais do que justificado por duas razões. Primeiro, nós produzimos em regime contínuo. Nós não estamos sujeitos a se há sol ou se há chuva. E, além do mais, a matéria-prima, ela existe. Fala-se muito que, obviamente, em certos determinados países desceu, mas em Portugal cresceu. E nos outros países também cresceu, porque há 10 anos não havia tanto comércio eletrónico como existe agora. Os nossos colegas estrangeiros estão agora outra vez a subir a quantidade dos livros, estão-lhes a aparecer as embalagens das áreas que são não europeias, não comunitárias. E, portanto, a nossa previsão, olhando para o futuro e para este desenvolvimento da economia mundial, com a entrada das embalagens das áreas de não comunitárias, vai levar a que as taxas de resíduos vão continuar, a produção global de resíduos vai continuar a manter-se mais ou menos estável. O que é fundamental? Reorientar cada uma destas frações para o sítio certo. Portanto, se é papel e cartão, nós devemos levá-la à valorização multimaterial e a fração orgânica, obviamente, à fração orgânica, e temos que entender que hoje, por exemplo, e devem ter, não sei se notaram isso, com o aumento do valor que as entidades gestoras foram obrigadas a pagar pelos resíduos da embalagem, aumentaram imediatamente as especificações técnicas dos produtos. E, portanto, aquilo que nós até agora tínhamos como rejeitado ao fabricar a matéria-prima para entregar à indústria da reciclagem, nós tínhamos cerca de 10% de materiais rejeitados, portanto, papel que tem uns apliques, umas coisas, neste momento subiu para 25% esse material. Portanto, há uma fração de 25% de papel e cartão, de plástico e tudo, que não pode ser vendido às entidades gestoras, e no tempo anterior, para onde é que ia? Ia para a Indonésia, ia para os países que recebiam o refugo. Hoje não há nenhum país que receba esse refugo. Portanto, este refugo tem dois destinos, ou vai à valorização energética ou vai ao aterro. Se queremos anular o aterro, temos que fazer a valorização energética. Portanto, no balanço de massas, teremos oportunidade de dizer que aquilo que se coloca a Portugal para os próximos anos é não haver, efetivamente, um abaixamento na produção global de resíduos, mas haver uma enorme oportunidade na valorização dos diferentes materiais que nós temos nos resíduos. E comecei logo pelo primeiro, papel e cartão e plástico. Nós temos, neste momento, algo que deveria ser uma linha de orientação da discussão nacional, que é, nós estamos a discutir este assunto muito centrado na questão do ambiente. A questão dos resíduos tem muito de economia, ou tem a sua grande maioria, é a economia porque é valor, é potencial de reindustrialização, é potencial de nós tornarmos a alimentar as indústrias nacionais, algumas delas falharam, que a área onde o senhor Presidente foi Presidente era uma área que era muito conhecida pelas fábricas de reciclagem de papel cartão. Passo Brandão e toda aquela zona, os plásticos na zona da Marinha Grande e tudo isso. Portanto, eu diria, a oportunidade no PERSU está efetivamente no aproveitamento destas frações. Na questão da valorização energética, o que aconteceu é que A entidade reguladora dos serviços energéticos não reconheceu aquilo que são as externalidades positivas do serviço de incineração de resíduos. Nós não somos produtores de eletricidade, nós tratamos resíduos. Acessoriamente, em vez de lançarmos o vapor para a atmosfera, aproveitávamos o vapor para produzir eletricidade, porque o país importa eletricidade. E, portanto, ao importar eletricidade e ao eliminarmos a deposição em aterro, devíamos, baixou o custo, tínhamos aqui uma oportunidade. E só não tínhamos outras oportunidades porque o tecido industrial também não está preparado. Uma das outras utilidades que a fábrica produz e que não é utilizada é o vapor. O vapor que se pode transformar em quente ou frio. O aeroporto quer, estamos a 3 km do aeroporto quer efetivamente o vapor, mas quer o vapor neste momento com valores indexados ao preço do gás natural, porque uma coisa é queimar o gás natural e, portanto, andamos aqui numa questão de preços. A comunidade energética que nós criamos é algo que, primeiro, não é novidade, porque a Europa cada vez mais está a incentivar as comunidades de proximidade. Em segundo lugar, é a questão de nós podermos sair da lotaria autêntica, que é a fixação dos preços de eletricidade no mercado. Hoje o preço, se virmos os posts que o António Vidigal publica no LinkedIn, aquilo é uma autêntica lotaria, o preço da eletricidade a subir e a descer. E, portanto, se o país resolve, por exemplo, importar energia elétrica de França, que tem origem nuclear, o preço baixa imediatamente. E, portanto, nós com a comunidade energética, o que é que vamos fazer? Temos a garantia de produzir a eletricidade a um preço fixo e de entregar esta eletricidade a uma associação de, neste caso, de parceiros. E, portanto, fomos escolher 28 parceiros públicos e, portanto, aquilo que se irá verificar é que tudo o que seja iluminação pública, iluminação de edifícios municipais, tudo o que sejam utilizações, por exemplo, em edifícios como o Hospital de São João, será a eletricidade que a Lipor produz. Porque 170 gigawatts hora de energia é quase 1% da produção nacional de energia. Nós não temos a verdadeira noção da quantidade de energia que agora era diluída num todo nacional e agora nós vamos conseguir dizer estas entidades, estas 28 entidades, recebem, em teoria, porque na prática tudo funciona no sistema da rede elétrica nacional, a um preço fixo. Portanto, não há aqui qualquer situação. E qual é a vantagem que temos? Por orientação do Governo, estas entidades deixarão de pagar as taxas de acesso à rede. Ou seja, estas entidades terão cerca de 30% de desconto daquilo que é o preço que neste momento comercialmente está no mercado. Se me perguntar que outras entidades é que terão oportunidade, entidades como aqui a nossa congénere Lisboa terá também essa oportunidade, e depois há todo o mundo das pequenas comunidades energéticas mais locais, mas que também são importantes neste sistema, porque tudo isto, o nosso sistema nacional está muito bem regulado pela rede energética e, portanto, acho que nesse aspecto haverá uma boa oportunidade para se poder. Mas poderemos depois aclarar melhor essa questão. Daquilo que o Sr. Deputado Pedro Vaz nos fala, efetivamente o nosso desastre foi a nossa opção dos TMBs, isso foi mais do que... E a Lipor nunca aceitou o TMB. E, portanto, nós o que fizemos foi potenciar recolhas seletivas junto dos municípios, e é esse todo o trabalho que nós fazemos, recolhas porta a porta, e daí, por exemplo, dar o exemplo ainda hoje, que é um caso extraordinário, por exemplo, o município da Maia tem um per capita de recolha de materiais para reciclagem de 100 quilos habitante ano. Ora, 100 quilos habitante ano é um valor de Paris. É um valor muito próximo das cidades alemãs. Porquê? Porque tem a recolha porta a porta e porque tem contentores diferenciados e, portanto, dá comodidade ao cidadão e introduziu aquilo que eu a seguir também lhe iria falar, que era a questão do peito. A Maia já, em 60% das suas famílias, já pagam por aquilo que é a quantidade de resíduos que colocam na via pública. A questão da valorização energética, daquilo que o Sr. Deputado Pedro Vaz falava, e eu diria assim, nós precisamos, e era necessário que houvesse, que desenvolvêssemos mais teoria no domínio da gestão de resíduos. O modelo de negócio da gestão de resíduos está caduco. Porque foi o modelo de negócio, foi o modelo de negócio do ano de 1998, 99, que era eliminar as lixeiras. A partir daí, o que se tem feito é, os PERSUS só têm acrescentado sistemas, primeiro os sistemas de gestão de resíduos da embalagem, mas agora já se fala nos têxteis, depois vieram os eletros eletrónicos, agora fala-se no calçado, agora fala-se, efetivamente é fundamental seccionar e separar todas estas frações, mas é fundamental também olhar para a cadeia do resíduo até à parte final, não é só recolher e depois eu não ter utilização para ele, cá está a ligação à economia e àquilo que é o potencial que nós devíamos ter de reindustrialização. Prometo, seguramente, na visita, fazermos uns tópicos sobre isso, porque me parece-me apropriado. As revisões das diretivas comunitárias levam cada vez mais a esta questão, levam cada vez mais a que a economia circular deve ser cada vez mais acionada, portanto, e utilizada, e os sistemas têm que dar resposta àquilo que é, em meu entender, eu acho que tem que haver aqui uma responsabilidade que é uma responsabilidade comum. A responsabilidade do produtor não pode deixar de existir, e isso é algo que tem que continuar. A responsabilidade do cidadão também deve ser ativada. E essa responsabilidade do cidadão pode ser introduzida com os modernos sistemas do PEIT, onde nós temos o incentivo ou temos a penalização. Aquilo que neste momento não posso dar, porque não tenho de memória, aquilo que são os valores que foram considerados para os subsídios, mas posso dizer que o subsídio que era dado à produção de energia elétrica através das centrais de incineração era o mais baixo de todos os sistemas. Portanto, nós recebíamos um valor baixíssimo relativamente às eólicas, relativamente às solares, à biomassa e tudo isso. E a biomassa tem outro problema. Nós estamos a queimar um produto que pode ter outro tipo de utilização industrial ainda melhor. Os grandes desafios, e o Sr. Deputado Raul Melo colocava, aquilo que são os novos valores de contrapartida da Sociedade Ponto Verde e das outras sociedades, fizeram, obviamente, resolveram aqui um problema. O que nós dizemos é, nunca quer as câmaras municipais, quer as entidades gestoras se furtaram a haver muita transparência no setor e nós verificarmos qual é o preço justo a pagar pelos materiais da reciclagem. Agora, nós se virmos, estas entidades que estão a gerir os sistemas são entidades que estão ligadas ao produtor ou ao distribuidor. Nunca estão ligadas ao cidadão, e há um bocado estávamos a falar da importância do cidadão. Ou seja, no fim de tudo, quem paga todo este trabalho somos todos nós quando compramos um bem. Aquilo que é, quando compramos um pneu, pagamos um mais para que depois, no final, a entidade resolva o problema de levar o pneu ao seu destino final. Nos outros materiais é precisamente a mesma coisa. E, portanto, esta transparência tem que existir. Agora, nós também temos que dizer, aquilo que neste momento se verifica é uma campanha fortíssima de, eu chamaria, relações públicas e de lobbying, que está na comunicação social por parte da produção e por parte da distribuição. Não vem uma Câmara Municipal fazer uma campanha dessas. E, portanto, esse dinheiro que está a ser utilizado é dinheiro que todos nós estamos a pagar para reciclar os materiais. Se virmos qual foi o efeito dessas campanhas da Sociedade Ponto Verde, do Gervásio e da Companhia Limitada, o que é que isso cresceu na taxa de reciclagem? 2%. Ora, dinheiro que foi introduzido neste setor para subir 2%, isso não, obviamente não resolve. A questão colocada e as questões, e peço desculpa um pouco da terceira linha...
Doutor, já ultrapassou bastante, mas tendo em conta...
Eu fecharei em 2 minutos.
Não, já agora esteja à vontade e não deixe nenhuma questão por responder.
Muito obrigado. A questão é a valorização energética versus todas as outras situações que nós temos de valorização dos resíduos. Como eu digo, a tecnologia, nós temos pouca tecnologia no setor e precisávamos ter mais engenharia, mais inovação. Eu posso lhe dizer, a Lipor tem um departamento de inovação que tem 17 pessoas. Para quê? Não é para tratar os resíduos, é para fabricar produtos, é para aproveitar a matéria-prima que a temos a custo zero para a transformar em produtos. E temos um contentor que terei muito prazer em mandá-lo à Comissão e aos senhores, porque é, desenvolvemos o primeiro contentor para separação de resíduos que não está colocado no chão, é fixado numa parede e, portanto, permite separar até 18 quilos de material. É feito totalmente em plástico reciclado e em plástico, e é um produto que é, no final, reciclável. Está já no Leroy Merlin e noutras áreas, e é uma contribuição daquilo que nós podemos fazer em termos de reciclagem. Por exemplo, posso dizer a outra situação que para nós é muito importante. Nós hoje estamos a tirar os metais nobres, aquilo que, salamente em terras raras, estão nas escórias das centrais de incineração. Nós, em cada 70 mil toneladas de escórias que produzimos por ano na central da Maia, temos 13 quilos de ouro puro. E esse ouro puro pode ser retirado, ainda não temos tecnologia nacional, estamos a exportar para a Inglaterra e a Inglaterra é que retira esse material. A questão que se coloca aqui é muito importante e rapidamente diria aquilo que também era o que é que nós estamos a fazer de fundamental. Para contrariarmos e fecharmos o ciclo da matéria orgânica, vamos construir uma nova unidade de digestão anaeróbia para a fabricação de biometano. Serão 60 mil toneladas de desperdício alimentar que serão agora lançados o concurso a breve prazo, no qual produziremos 4,3 milhões de metros cúbicos de biometano. É um investimento de 60 milhões de euros e, respondendo também àquilo que foi uma questão colocada pelos senhores deputados, é o seguinte: nós não podemos estar à espera só das verbas do Portugal 2030 e de outras situações. Nós temos que arranjar um cocktail de financiamentos e aí achamos que o Banco Europeu de Investimentos, quando o projeto é credível, quando o projeto demonstra aquilo que o projeto Lipor demonstra, que a central de incineração trabalha há 25 anos, com os mesmos rentabilidades de outros tempos. E, portanto, eu diria, é por aí que nós vamos e teremos muito gosto em recebê-los. Eu deixo aqui a cópia da intervenção que fiz, estão aqui, estas cópias, e também o relatório de sustentabilidade e relatório de contas da organização, e teríamos, efetivamente, muito gosto em recebê-los para lhes poder apresentar na prática e diretamente todo este trabalho que estamos a fazer.
Doutor, muito obrigado. Só para ter a consciência que nós dobramos o tempo inicialmente previsto, mas percebi que os senhores deputados estavam também à vontade e importados em receber aqui as respostas. Deixa-nos aqui um desafio para o futuro, de se calhar alterarmos aqui as grelhas previstas para este tipo de audiência. Havemos depois de discutir isto a posteriori, mas agradeço muito a vossa presença. E desejo uma viagem feliz até casa. Nós vamos fazer um intervalo de 5 minutos e começamos já a seguir.
Precisávamos, qualquer dia vou-lhe falar, precisávamos fazer lá umas teorias, umas conversas.
Sabe que eu tenho uma ideia já há algum tempo de esta matéria, e nós temos que mudar a arquitetura do estudo, e tem que ser com vontade política. Vamos ter uma resistência muito grande de quem põe os produtos no mercado, porque depois metem medo a toda a gente. Sabe, a questão é, os municípios não conseguem ter dinheiro para pagar. Eles também não conseguem importar às pessoas e eleitores deles. Eu digo que nós vamos fazer de escala. Eu prefiro que sejam as empresas a aumentar o preço das coisas, ou um presidente de Câmara aumentar a tarifa e depois perder a eleição. E para ter um financiamento necessário para investir.
Tem que haver uma alteração agrária com o chamar para televisão. É para mais coisas a nela.
Mas eu sou mesmo revolucionário. É claro que é muito para a um bocadinho como tem em Espanha, algumas zonas de Espanha, que
é verdade.
É reciclável ou não é reciclável? Ou é mais ou é reciclável e não há recicladores? Não é reciclável, paga mais. É reciclável, paga menos. Mas é reciclável e não há recicladores. As especificações técnicas estão feitas para.
Mas a gente diz assim: há um problema que é. Será possível? E depois eu poder responder à questão do Sr. Deputado Livre. A questão do sistema informático. Da base de dados. Se nós não temos base de dados, que possamos abrir os vizinhos?
É que depois nem todos. Não, depois temos outra questão.
A questão é